em nome da lei.
Olá, seja bem-vindo ao programa de informação da Rádio Renascença, em nome da lei. O Governo, o Bloco de Esquerda e o PAN querem que fique reconhecido em lei o direito à autodeterminação de género. A ideia é que as pessoas possam mudar de sexo e de nome próprio no registro civil sem a obrigatoriedade de apresentarem uma avaliação clínica assinada por um psiquiatra e por um psicólogo e da qual terá de constar um diagnóstico de transexualidade. Um transexual é alguém que nasce com o corpo de um sexo e com o cérebro de um género contrário, alguém que nasce com corpo de homem, mas com cérebro de mulher, ou vice-versa. Importa não confundir transexualidade com homossexualidade. A homossexualidade é uma orientação sexual, a transexualidade é uma disforia de género, ou seja, uma perturbação da identidade que resulta do facto de ter havido no desenvolvimento do embrião uma falha, digamos assim, que fez com que o cérebro que se formou não tenha a identidade de género do corpo e dos cromossomas daquele bebê. Posso imaginar que esta hora esteja a achar tudo isto um tanto ou quanto confuso, mas fique connosco porque prometo que vamos fazer tudo ao longo da próxima hora para o esclarecer sobre este problema, o sofrimento que acarreta para quem o vive e para as suas famílias e as propostas legislativas que estão em curso. Serão elas boas ou más soluções? É o que vamos tentar perceber. São nossos convidados o deputado do Bloco de Esquerda José Soeiro, Daniela Felipe Bento, engenheira de software, uma ativista dos direitos dos transexuais, Abel Matos Santos, sexóloga e especialista em psicologia clínica no Hospital de Santa Maria e o médico urologista Nuno Monteiro Pereira, presidente da competência em sexologia clínica da Ordem dos Médicos. Obrigada aos quatro pela vossa disponibilidade e assim também que nos acompanha pela rádio ou pela digital. É por si que estamos aqui todas as semanas a discutir opções legislativas controversas ou simplesmente a abordar problemas que mexem com direitos e deveres sobre os quais importa saber mais. Começo pelo deputado do Bloco de Esquerda, exatamente porque vamos discutir a questão da transexualidade a partir das mudanças legislativas que a Assembleia da República e o Governo estão a preparar. José Soeiro, que nos acompanha a partir dos nossos estúdios em Vila Nova de Gaia, o Bloco de Esquerda apresenta um projeto de lei que pretende o reconhecimento do direito à autodeterminação da identidade de género, eliminando a exigência da apresentação de um relatório clínico que comprove o diagnóstico de perturbação de identidade de género. Um projeto que vai mais longe do que o projeto do PAN e do que a proposta do Governo, porque prevê que os menores, desde que tenham mais de 16 anos, possam ir ao registro civil e requerer a mudança de sexo sem que precisem nem de diagnóstico médico, nem da autorização dos pais. Pergunto-lhe, aos 16 anos, numa fase que ainda é considerada da adolescência, os jovens têm maturidade para tomar sozinhos uma decisão destas? Serão eles capazes de antever e compreender todas as consequências do seu ato?
Queria começar, só se me permite, corrigir uma coisa. Não há uma diferença entre os projetos do Governo, do Bloco de Esquerda e do PAN sobre essa matéria.
Todos em relação à minoridade,
prevêem... sim. Não, desculpe. Todos os projetos prevêem que a partir dos 16 anos se possa, as pessoas possam requerer a alteração do registro do sexo e a alteração do nome no registro civil. Estamos a falar, evidentemente, do reconhecimento pelo Estado da identidade de género das pessoas. Vale a pena dizer, portanto, sobre isso não há propriamente nenhuma divergência entre o Governo, entre o Bloco de Esquerda e entre o PAN. Todos defendem que a partir dos 16 anos essa alteração seja possível. Em segundo lugar, queria dizer que estes projetos do Governo, do Bloco e do PAN acompanham o que é a evolução natural nos outros países ou que têm vindo a ser, as leis que têm vindo a ser aprovadas em países como a Argentina, a Suécia, a Dinamarca, a Malta, a Irlanda, ou seja, onde vigoram procedimentos que garantem uma maior qualidade de vida e um respeito pela identidade das pessoas.
Deixe-me só dizer, em 41 estados da Europa, em 36 ainda é exigido o diagnóstico de perturbação
mental.
Sim,
sim, portanto, eu sei, por isso, dei-lhe outros exemplos. Nós, em Portugal, nós fizemos uma alteração muito importante em 2011, que foi desjudicializar, retirar dos tribunais o reconhecimento da identidade de género das pessoas. O que é que acontecia antes de 2011? Alguém que tivesse uma identidade de género diferente daquela que lhe foi conferida à nascença, tinha que processar, no fundo, processar o Estado português, ir para um processo para tribunal, esperar por uma decisão de um juiz, isto podia demorar anos, e no meio do processo estar submetido a procedimentos absolutamente humilhantes, que era ir para, enfim, para peritagens que iam verificar, médicos legais que iam verificar os órgãos sexuais das pessoas e ver se realmente aqueles órgãos correspondiam ou não à identidade de género que a pessoa estava a solicitar, enfim, uma coisa absolutamente
cruel. Mas
isso
era antes da anterior mudança de lei, antes de 2011.
Em 2011 mudamos e passámos a permitir, a deixar de exigir qualquer decisão do tribunal e a permitir que as pessoas pudessem alterar o seu registro de sexo e de nome no registro civil sem a necessidade desse processo. Houve muitos argumentos de uma espécie de pânico moral de que isto poderia dar uma grande insegurança jurídica, isto podia criar grandes dificuldades e haver pessoas que iam utilizar os procedimentos de alteração de sexo para fugirem às suas responsabilidades legais, enfim, todo um conjunto e um rol de argumentos absolutamente desajustados da realidade, tanto que se provou que a lei permitiu melhorar a vida das pessoas, acabar com uma humilhação inútil e, portanto, respeitar mais todos os nossos cidadãos. Agora, de que é que se trata? Trata-se de dizer o seguinte: a identidade de género não deve estar sob a tutela nem de um juiz, nem de um médico. A identidade de género é uma questão de autodeterminação das próprias pessoas.
Mas já não está sob a tutela de um juiz.
Exato.
Agora,
do juiz já não está.
Está sob agora a tutela de um médico.
Exato. E agora precisamos de retirar da tutela do médico. Porquê? Repare, a homossexualidade também era, até aos anos 90, considerada uma doença. Nós hoje celebramos em todo o país e em vários países europeus e do mundo, celebramos no dia 17 de maio o Dia Internacional contra a Discriminação LGBT, contra a homofobia, contra a transfobia, contra a bifobia, etc. E, portanto, nós nesse dia o que é que celebramos? O facto de a homossexualidade ter deixado de ser considerada uma patologia, porque não faz nenhum sentido, é uma questão de orientação sexual.
Mas a Organização Mundial de Saúde ainda classifica a transexualidade como uma perturbação de identidade sexual.
Esse é naturalmente um debate que está em aberto, mas não nos parece aceitável que a lei portuguesa considere que uma pessoa que tem uma identidade de género diferente daquela que se encaixa na categoria de homem ou na categoria de mulher, ou que quer migrar ou transitar de uma categoria para outra, que essas pessoas devam ser tratadas doentes e que devam estar sob a tutela de um médico. Porque o reconhecimento da diversidade das identidades de género não deve estar dependente disso. Uma coisa é dizer, evidentemente, que o processo médico, o processo de alteração do corpo, o processo de intervenção clínica, esse evidentemente está sob a tutela de um profissional de saúde e continuará a estar.
Mas diga-me uma coisa,
José, o Estado tem que reconhecer às pessoas o direito a elas identificarem-se como entendem. Vale a pena dizer que há uma resolução da Assembleia Parlamentar a nível europeu de 2015 que recomenda justamente aos Estados,
e
vou citar, recomenda que adotem procedimentos de reconhecimento da identidade de género baseados na autodeterminação. E a autodeterminação significa que é à própria pessoa que deve ser dado o direito de dizer como é que se identifica, porque isso parece-nos que é um direito fundamental.
Mas deixe-me colocar-lhe uma questão. Não poderá haver aqui nesta alteração legislativa aqui algum efeito perverso, ou deixarem de considerar que estamos perante uma doença, não podem estar a afastar a possibilidade de as pessoas que precisam depois de recorrer para tratamento médico e cirurgias de terem isso garantido pelo Sistema Nacional de Saúde?
Não.
Os médicos tratam doenças, não é?
Sim, de modo nenhum. Por duas razões. Primeiro, porque os projetos de lei estabelecem, têm artigos específicos que estabelecem o direito aos cuidados de saúde, nomeadamente, no caso do Bloco de Esquerda, no caso do Governo também e do PAN, os projetos definem claramente que as pessoas não têm apenas o acesso, o direito ao tratamento digno, como no artigo 12º do projeto do Bloco, todas as pessoas têm direito ao acesso aos cuidados de saúde física e mental, sem discriminação em razão da identidade ou expressão de género, e o SNS deve garantir as intervenções, seja intervenções cirúrgicas, tratamento farmacológicos. Mas além disso, uma grávida é uma doente? Uma pessoa grávida tem uma doença, tem uma patologia? Não, tem uma condição. Uma condição física, médica, o que se queira, clínica, o que se queira dizer, uma condição à qual está associado o direito a ter acompanhamento, a ter, enfim, todos os cuidados de saúde que resultam dessa condição. Uma grávida não tem uma patologia, da mesma forma, e tem esses direitos garantidos, da mesma forma que uma pessoa transexual não tem que ser considerada uma doente por ter uma identidade de género diferente da hegemónica, para ter acesso a cuidados de saúde.
Está claro o seu ponto de vista.
Ser uma patologia, o acesso a esses cuidados, e esses cuidados estão garantidos pelos três projetos de lei que estão neste momento em discussão.
Devo dizer que algumas das questões que estou aqui a colocar foram levantadas pelo Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida no parecer que emitiu. No entanto, este órgão não quis fazer-se representar neste debate. Também já ouvi manifestar preocupações de que o vosso projeto e o do Governo afasta a possibilidade dos bebés hermafroditas serem intervencionados logo após o nascimento, como acontece agora, para que não tenham de passar por todos os inconvenientes viverem com órgãos sexuais masculinos e femininos até à adolescência. Isto é assim?
Eu acho que há um debate internacional e há até grupos de ativistas e de pessoas nessa condição que defendem uma coisa que me parece bastante razoável, é que o Estado não pode aceitar formas de mutilação genital como aquelas que acontecem em nome da correção, que ainda por cima é uma correção que é feita, enfim, a partir de critérios e de suposições que muitas vezes se revelam problemáticas no futuro. E, portanto, mais uma vez,
mas há aqui, uma
grande... Que me parece bastante razoável que as pessoas possam, por si próprias, decidir, tomar decisões sobre o seu corpo. E já agora, no caso das crianças, dos recém-nascidos, dos bebés, é preciso dizer que muitas vezes essas intervenções são feitas sem o conhecimento e sem o consentimento informado dos próprios pais.
Mas, doutor, há aqui uma grande incongruência, porque o hermafroditismo é motivo de interrupção de gravidez até às 24 semanas.
Mas está-me a dizer o quê?
Não está a perceber? Então, quer dizer, é razão para se poder interromper a gravidez. E os pais e os médicos não podem depois, quando o bebê nasce, fazer uma intervenção?
Qual é a vantagem dessa intervenção? Explique-me qual é a vantagem dessa intervenção.
Eu vou perguntar aqui ao Nuno Monteiro Pereira, médico especializado nesta área, Soutor.
É assim, o problema de base de uma discussão sobre transexualidade, e neste caso estamos a falar de uma coisa totalmente diferente, que são os estados intersexuais, é que as pessoas não têm as bases do que é isto tudo. Eu tenho uma imensa pena dizer isto, mas a quantidade de erros que eu ouvi nesta conversa, sua, eu tenho de desculpar, porque, como disse
não,
lá no princípio,
corrija,
não dominava, não dominava,
sim.
Mas para quem está a proclamar posições, tem de saber do que é que está a falar.
Com certeza.
Primeiro, sexo e género é frequentemente confundido quando são coisas totalmente diversas.
Uhum.
Por exemplo, a insinuação de que se pode mudar género, o género não é mutável, o género nasce-se com ele, não se muda. O sexo sim, pode ser mutável.
Posso dizer já que discordo dessa definição e tenho bastantes bases para poder discordar da definição.
E eu tenho
que
outras. E essa é que as posições extremaram-se de tal maneira que as posições de biológicas, as posições psicológicas, as posições sociológicas, acabaram por estar em departamentos em que uma não ouve sequer as outras.
Pois.
É que, por exemplo, vamos só neste caso, só para resolver, a intersexualidade, que por definição não é uma perturbação de género. É um problema de sexo. Logo, o problema de género não se põe nunca. Pois. Ter confundido uma
lei
sobre
identidade
de género.
Só para termos uma base comum.
Quando
que
se põe
é que
numa, legislação sobre identidade de género, a intersexualidade, que não tem nada a ver com isso.
Estamos a falar dos hermafroditas.
O hermafrodismo é um caso raríssimo de intersexualidade.
Okay,
maior parte em Portugal, que eu saiba, e só foram registados até hoje, desde o princípio do século XX, dois casos de hermafroditismo verdadeiro. A maior parte dos casos não são hermafroditismos. A variabilidade dos aspectos intersexuais é imensa. Pequenas malformações, facilmente resolvidas do ponto de vista cirúrgico, porque não precisa de hormonas, são hermafroditas, são pseudo-hermafroditismos. E são facilmente resolvidos e, portanto, é absolutamente necessário que para a maioria, não são todos, reconheço, porque às vezes há disforia de género na intersexualidade, embora seja raro, mas na maioria dos intersexos, a situação tem de ser resolvida o mais cedo possível, precisamente para que a criança, quando começar a crescer e a desenvolver-se, não se debata com a agressão social que vai acontecer por ter genitais ambíguos, por exemplo.
E endócrina também.
Eventualmente endócrina, agora perguntou-me o nosso colega do Porto, que pensa que está no
o José
Porto.
Soeiro, do Bloco de Esquerda, está no Vila Nova de Gaia.
Quer sexo, quer género. Essa definição
é
que é essencial.
Conceito,
não é um conceito, é o conceito.
Não, desculpe,
sexo,
mas há vários conceitos.
Não há.
Há um conceito de sexo e de género, desculpe interromper só para dizer, porque acho que é importante que os ouvintes saibam, é que justamente o projeto do Governo, um dos primeiros artigos do projeto do Governo, é a definição desses conceitos.
Claro,
e
portanto, estão bem definidos.
Pronto, então, ok, então se concorda, se subscreve a identificação do conceito de sexo e de género, de identidade de género, de expressão de género que está no projeto, na proposta de lei do governo, então temos uma base comum, porque eu também subscrevo.
Exatamente. Mas basicamente, para as pessoas e os nossos ouvintes também entenderem, sexo pode-se resumir de maneira extremamente simples. É todo o aspecto que tem a ver com a anatomia, com o corpo. Uhum. Ponto final. Ou seja, a pessoa nasce com, e vou simplificar um pouco, porque há nuances, há muitas nuances, mas basicamente nasce com um corpo masculino, com um corpo feminino ou com um corpo intersexual, que não é nem masculino nem feminino, em que normalmente a expressão chama-se ambiguidade sexual. Uhum. Nem todos os intersexuais têm uns genitais externos diferentes, podem ser completamente normais, mas há sempre alteração anatómica. Neste caso, por exemplo, que eu estou a dizer, em que há genitais externos normais, os internos não são normais. Não. Agora, portanto, é uma expressão, a intersexualidade é um problema de sexo, há alterações dos genitais. O que é género? A noção de género, que é aquela que a maior parte das pessoas de facto desconhece e confunde, é uma expressão que é no fundo, eu não queria complicar, mas na verdade é o que se pode dizer um construto social, já que tem a ver com como é que cada um, estamos a falar de identidade, portanto a expressão de cada um, sente em relação à sociedade. Exato. É portanto uma coisa muito complexa e que só há uma realidade, uma única, só sabe o género o próprio. As outras pessoas olham para os outros e não sabem qual é o sexo, qual é o género. Sabe o sexo, basta olhar.
Então, no grupo transgénero cabem os transexuais, os intersexuais. Transgénero,
doutor, posso dar aqui uma nuance? É que, justamente, quando eu olho para si ou para outra pessoa, eu faço um julgamento sobre qual é o seu género. Eu não sei qual
não,
é o seu
sexo.
Sexo.
Sabe
não,
qual
porque
é o
eu
sexo.
Sabe porquê? Porque eu não lhe peço, deixe-me dizer assim, não é de modo nenhum ofensivo, é só para ser explícito. Eu quando me dirijo a si e o trato no masculino, eu não lhe peço para ver o que é que o seu doutor tem entre as pernas ou outra coisa. Eu trato no masculino porque, pela forma, pela sua expressão social, pelo tom da sua voz, pela forma como se apresenta socialmente, eu interpreto que o modo como desempenha o seu papel de género está ligado a características de masculinidade e eu interpreto como o seu doutor sendo do sexo masculino e trato como um homem, independentemente do seu sexo, ou seja, independentemente das características biológicas, fisiológicas, de genitália que o seu doutor
possa
ter.
O que está a dizer não está a falar de género, está a falar de papel de género e de expressão de género, são coisas
sim,
diferentes.
Okay, okay.
A expressão de género e o papel de género obviamente são evidentes. O que não é evidente é o género, porque isso só o próprio é que sabe. Porque como sabe bem, quando o género, quando há, digamos, a sociedade ataca a quem começa a ter um género diferente daquele que é o sexo, quando começa a ser diferente, a sociedade ataca.
Exato.
Ataca e muito. O sofrimento destas pessoas é absolutamente enorme. Agora, portanto, a defesa é não apresentar uma expressão nem apresentar o papel. Claro que ele tem o direito a apresentá-la, mas o que é verdade é que o que nós temos de tomar em conta não é a expressão de género, não é o papel de género,
o
género.
E mas só eu percebo que esta clarificação que fez foi importantíssima e esta discussão é importante, mas temos que ir ver outros aspectos.
Sim.
Eu perguntava-lhe, como médico especializado nesta área, concorda que basta uma manifestação de vontade de quem quer mudar de sexo?
Para mudar na lei,
sim.
Para mudar o seu nome na lei,
no cartão de cidadão.
Concorda absolutamente. Ou seja, reconhecemos o direito a que a pessoa diga qual é o género que quer ter, ou que tem, que o problema. E, portanto, se quiser mudar de nome, nós não pomos absolutamente obstáculo nenhum. Não pomos obstáculo, porque não, diretamente não nos diz respeito e reconhecemos esse direito, mas também reconhecemos uma coisa. A partir do momento que não há um parecer médico, quem vai ter um problema muito sério entre as mãos vai ser o conservador do Registro Civil, porque até agora tem-se baseado num parecer médico e no futuro vai ter de se basear apenas na sua própria decisão.
A decisão baseada apenas na declaração da pessoa que chega ali,
sim.
E que pode inclusivamente ser um menor.
Sim, mas a Ordem dos Médicos não contesta de maneira nenhuma que a pessoa queira mudar de nome. Até concorda mais o que a lei diz, é um pormenor muito importante, que é se a pessoa se a vier a arrepender de ter mudado o nome, só pode voltar ao nome original ou outro por decisão judicial, o que nos parece uma coisa extremamente cautelosa e concordamos plenamente. A Ordem dos Médicos gosta que é proclamar-se e fê-lo, porque deu um parecer sobre as leis, sobre a lei vigente.
Foi coordenado por si.
Foi coordenado por mim. E que deu um parecer, sobretudo, naquilo que passa pelos médicos, que é a decisão de terapêuticas hormonais ou terapêuticas cirúrgicas.
Aí
ou
terá
seja,
que,
mudança
obviamente,
de sexo,
claro,
mudança de anatomia.
Aí, como é óbvio, terá que haver um diagnóstico médico.
Claro, os médicos não fazem coisas só porque lhes apetece. Têm de debater uma base. base.
Oh, Sr. Doutor, uma coisa que talvez possa ajudar também os ouvintes é o seguinte, a informação que eu tenho pelos casos que fomos acompanhando e pelas audições que fomos fazendo, é que mesmo do ponto de vista da intervenção médica, é frequente, antes da pessoa ser maior de idade, já estar a ser acompanhada e até a ser, digamos assim, a ter um tratamento farmacológico, hormonal, até do ponto de vista do processo. Ou seja, isto para explicar que os 16 anos são colocados, a possibilidade de fazer esta alteração a partir dos 16 anos é colocado na lei porque corresponde a uma realidade que tem que ver com os processos em que as pessoas estão, a idade em que este tipo de acompanhamento existe e em que este tipo de fenómeno se manifesta. E, portanto, era só para, no fundo,
se também
desse ponto de vista parece à ordem dos médicos prudente permitir esta alteração para isso.
Não é bem assim,
creio que sim.
Há uma pequena nuance. Repare, o ato médico, normalmente, em menores, é subscrito pelos pais, ou para quem representa. Portanto, para uma qualquer cirurgia, e há bocado disse que havia às vezes até em cirurgias intersexuais, cirurgias que não eram sequer com o consentimento dos pais, não é verdade. Não há nenhuma cirurgia atualmente.
Em teoria não, doutor,
pronto,
mas parece que na prática.
Em princípio não é possível. Se me perguntar se é integralmente cumprido, eu também lhe digo que sei que não é.
Pois,
mas num caso tão grave
era
quanto este, eu não tenho dúvida nenhuma, até para defesa própria, que não há nenhuma equipa médica, são equipas médicas, não são médicos isolados, nenhuma equipa que ouse fazer uma cirurgia sem ter... Se me perguntasse o que acontecia há 10 anos, aí acontecia, seguramente. Agora não acontece.
Oh, Nuno Monteiro, para, deixa-me perguntar-lhe de que universo estamos aqui a falar? Quantos transexuais temos em Portugal declarados, claro?
Há muitos. As pessoas não têm essa ideia. O Colégio da Competência de Sexologia, que está, digamos, no último ano, nós tivemos cerca de 50 pedidos formais para mudança de sexo. 50. 50 por ano. E repare, e não é um acumular de anos, porque tem sido há muitos anos que tem sido pedido. Havia uma comissão ad hoc que fazia essa autorização. Portanto, digamos que é um número que pode atingir 40 ou 50 pessoas que pedem para mudar o sexo.
E quantas mudam, de facto? Quantas estão em lista de espera ou sistema?
Há muitas, porque o sistema privado e o público não estão a conseguir dar despacho a tudo. Mas há muitas. E também, ainda por cima, porque nem todos os transexuais querem mudar o sexo, que isso é uma coisa absolutamente decisiva. É que a transexualidade apresenta-se normalmente com o tal termo que usou de disforia de género. Disforia é uma palavra absolutamente essencial, porque, repare, e para uma melhor compreensão, disforia é o oposto da euforia. Se euforia é o exagero do gostar-se, da felicidade e satisfação, disforia é o oposto. É um tremendo grau de sofrimento por a pessoa não estar adaptada. Portanto, disforia de género pressupõe um enorme sofrimento. Agora, nem toda a transexualidade tem disforia. Ou melhor, graus de disforia diferentes, ou até, digamos, uma posição que cada vez vai ser mais frequente, e isso é apenas fruto da evolução, da permissividade da sociedade à diferença.
Sim.
É que felizmente cada vez aparecem mais transexuais que não querem mudar de sexo e querem assumir a sua transexualidade.
Eu penso que é
e
o caso
pessoas
da,
que não querem encaixar-se em nenhuma
exatamente, felizmente.
Ou seja,
é
não
é
se trata apenas de um processo de migração de uma categoria para outra, e esse processo de migração de uma categoria para outra é que normalmente nós associamos a que estaria ligada a uma intervenção médica, etc., e nem sempre está, mas se havendo cada vez mais casos de pessoas que pura e simplesmente não se querem identificar nem com uma categoria nem com outra, então nós estamos realmente aqui a falar de uma questão social e de a lei acautelar a possibilidade também de as pessoas não quererem encaixar-se.
Concordo completamente.
Deixe-me só perguntar à Daniela Felipe Bento, que é uma ativista dos direitos transexuais e é uma transexual. Nasceu Daniela e agora é Daniela. Ela tem 31 anos. Quando é que descobriu a desconformidade entre o corpo que tinha e a sua cabeça?
No meu caso, foi um processo construtivo. Não posso dizer que há uma data precisa onde eu percebi que eu era assim ou assado. O que aconteceu foi, basicamente, eu começar a perceber sinais sobre mim, desde muito nova, e ao longo do tempo também devido a várias questões pessoais, fui alastrando um bocadinho para a frente. Agora, o que aconteceu mais tarde foi que decidi fazer a minha descoberta identitária.
Decidiu, mas isso foi com que idade? Por exemplo, aos 16 anos.
Basicamente,
este problema, como é que se lhe colocava?
Temos de ter em consideração que eu vim de um meio pequeno, de uma aldeia muito conservadora, e é muito difícil fazer uma expressão identitária diferente quando se está num meio pequeno. Então, quando cheguei para a cidade, quando vim para Lisboa para estudar, abriu-se todas as novas portas para a minha própria descoberta e para a minha percepção de quem eu era. E desde esse momento, por exemplo, no início, o que eu sentia muito tinha a ver com com a minha expressão de género, que gostava de mudar, e fui percebendo que de facto não era só a expressão, não era só a questão da performance de género, era mesmo uma questão identitária que tinha que ser mudada, não é? E foi quando decidi depois em 2013, 2014, ir para a clínica para mudar o meu nome. Mas depois o problema foi que na clínica enfrentei tudo aquilo que eu andei a desconstruir durante anos.
Ou seja,
basicamente, eu para ter a minha autorização para mudar o nome demorei cerca de 2 anos. Ou seja, eu passei 10 anos ou mais da minha vida a tentar desconstruir que para ser mulher ou para ser homem não é uma questão de usar saias ou uma questão de usar calças ou praticar desporto ou gostar de rapaz ou de gostar de raparigas, quando chega à clínica aquilo que me é exigido é exatamente o papel tradicional de uma mulher para que eu pudesse mudar o meu nome. Ou seja, eu nas minhas consultas era frequentemente interrogada sobre as minhas cuecas, sobre o meu modo de vestir, sobre se eu já tinha feito ou não os cursos de estética feminina, como isso é essencial para qualquer mulher, se eu namorava com um rapaz ou com uma rapariga, porque namorar com uma rapariga era demasiado fácil, porque uma mulher não namora com outras raparigas. Inclusive foi-me dada a seguinte frase em contexto clínico: uma mulher só é uma verdadeira mulher se subjugar à característica forte de um homem. Isto é o conceito de mulher dado para mim em clínica. Ou seja, passei 2 anos a tentar voltar a construir tudo o que eu demorei a desconstruir.
Isso foi numa instituição privada ou pública? Já
pública. Pública.
E portanto depois todo esse processo terminou com um diagnóstico de disforia de género.
Foi um diagnóstico basicamente a dizer aquilo que eu já sabia e que já tinha desconstruído há demasiado tempo.
Como é que foi? A sua família aceitou? Como é que foi? No meio pequeno onde viveu nunca assumiu essa diferença, não é? Como é que a família depois lidou com essa diferença quando decidiu assumir?
Assim, foi um processo, não é? Por exemplo, que a minha mãe, que neste momento tenho uma relação mais chegada com ela, por exemplo, ela no princípio, apesar de ela já saber identitariamente que eu estava a divergir daquilo que era expectável de um rapaz, de uma pessoa lida como rapaz, o que acontece foi que ela, na altura, não achou que aquilo fosse avante, fosse apenas uma fase, não é?
Achou que era uma excentricidade da idade.
Sim, porque eu sempre fui um bocadinho excêntrica e pronto. Mas depois, uns anos mais tarde, quando lhe disse definitivamente que queria mudar de nome, houve um início que ela teve de fazer o luto. Para ela foi super importante fazer o luto da minha pessoa, da pessoa que eu era, apesar de eu continuar a ser o mesmo, que é, isto é um problema social enorme, porque nós continuamos a ser as mesmas pessoas e neste momento já me aceito em toda a minha diversidade e toda
no,
a minha...
No trabalho, na escola, na universidade, como é que é aceito? Sente-se discriminado de alguma forma?
Sim, depende. Eu acho que isto, a nível de trabalho, a nível de escola, a nível de todos os meios sociais onde as pessoas vivem, há um grande trabalho ainda a fazer, até mesmo com as forças de segurança. Inclusive, uma vez fui mandada parar para uma operação stop e a polícia o que soube fazer foi rir-se de mim, porque eu não tinha o meu género em conformidade, por isso era mais fácil simplesmente rir-se.
Por causa do documento, Daniela, desculpa.
Apesar,
Por
causa da documentação.
Por causa da documentação.
Sim, okay.
Havia uma desconformidade entre,
sim.
o nome que aparecia e depois a imagem.
Isto
real,
acontecia sistematicamente, por exemplo, depois tinha situações, as pessoas trans do ponto de vista social também ainda são muito fetichizadas como objeto sexual e com isso o que acontece é que comecei a ter várias abordagens negativas nesse sentido, a violência aumentou significativamente na rua. No trabalho foi dependendo dos sítios onde eu estivesse. Houve sítios que, conforme as pessoas, ia sendo mais ou menos aceito. Onde estou neste momento, as coisas estão a correr bem, felizmente.
Deixe-me perguntar ao Abel Matos Santos, psicólogo, sexólogo. A Daniela acabou de dizer a reação da família. A mãe achou no início que era uma excentricidade. Como é que numa avaliação que é feita por psicólogos e psiquiatras se distingue aqui o que é que pode ser uma era excentricidade de uma adolescência do que é de facto um problema real de disforia de género?
Em primeiro lugar, pelo acompanhamento que tem que ser feito às pessoas e, portanto, as equipas multidisciplinares existem precisamente para isso. Mas eu queria só aqui salientar uma questão, que é a questão da lei, que é o que estamos aqui a tratar.
Mas eu já lá ia.
Mas quer dizer, todos falaram sobre isto, se eu pudesse, e depois é que liga com aquilo que me perguntou. É que esta lei é uma decisão política que nada tem a ver com a saúde. Porque já vimos aqui, e o Sr. Deputado ficou algo surpreendido, não percebeu, é que temos aqui, nesta lei, para já, um problema, espero que seja corrigido, é que vai impedir que os dezenas de pseudo-hermafroditismos e de alterações da genitália de muitos bebés em Portugal, que têm que ser feitos por uma questão de desenvolvimento de saúde física e mental, logo à nascença, vão ser proibidos. Não há nenhum médico que vá fazer o que é saber como é que vão resolver este assunto.
Uhum. Portanto, isto mostra, foi um dos problemas que já aqui mostra
que é um perigo quando os políticos querem fazer leis que têm a ver com a saúde. Portanto, deviam ouvir as pessoas primeiro.
Está a falar de que artigo?
Estou a falar daquilo que falamos há pouco, proíbe.
Mas qual é o artigo da lei? Qual é o
artigo? Está no preâmbulo, que diz proíbe.
No preâmbulo?
Sim.
Mas sabe que o preâmbulo não é parte particular da lei.
Que se diz proíbe, pronto, mas o senhor há bocadinho reconheceu que sim.
Não, mas se houver um artigo, é que podemos ir discutir os artigos concretos da lei.
O do PAN, tenho aqui à frente, diz que é só 18 anos de idade, se calhar corrigiram, mas tenho aqui à frente o artigo 4.
Mas se vir mais à frente, pode ser feito antes dos 18 anos com representantes legais, com o consentimento dos representantes legais. Sim, é só para não dizermos coisas que não são.
Mas isso não é verdade, José Soares. Isso tem sido referido amplamente por várias pessoas que o projeto impede a intervenção ao nascer, como acontece.
Vou ler o artigo 6º e queria saber se alguém discorda deste artigo.
Não vai ler o artigo 6º.
Não, é muito rápido, são duas.
Eu tenho aqui.
Diz, os tratamentos e as intervenções cirúrgicas, farmacológicas ou de outra natureza, que impliquem modificações ao nível do corpo ou das características sexuais da pessoa maior, neste caso, só podem ser realizadas mediante o seu consentimento. E depois, em relação aos menores, há também um número a seguir, que fala sobre a prática em relação aos menores e que diz, é realizada mediante o seu consentimento ou consentimento expresso, do menor, claro, ou dos seus representantes legais, tendo em consideração os princípios da autonomia progressiva e do superior interesse da criança constantes na Convenção sobre os Direitos da Criança. Ou seja, nós temos que garantir que estes procedimentos, que muitas vezes são feitos sem...
Portanto, os bebés portugueses vão deixar de poder ter acesso com esta lei, com este artigo, a ser intervencionados.
É isso que leu? É o que aqui está, por acaso.
É o número 2 do artigo 7º, quer dizer, então tem que esclarecer a lei. É o que diz, já li, mas acho que está aqui, é realizada mediante o seu consentimento expresso. Portanto, não sei como é que um bebê...
Esclarecido através dos seus representantes legais.
Pois, como é que um bebê apresenta o seu consentimento expresso? Mas isto é uma questão, isto revela bem a ignorância e a lacuna da lei que fazem as coisas sem ouvir os pediatras.
Não é, nós ouvimos.
Depois em relação.
Deixa agora o Abel Matos Santos falar.
Pois em relação à judicialização, que eu acho, eu trabalho nisto há 20 anos e ainda apanhei a altura pré-2011 e nunca conheci nenhum transexual que não mudasse de nome e de sexo no registro civil antes dessa lei.
Sim,
e
mas demorando muito tempo, gastando muito dinheiro.
Mas já lá vamos. Mas agora temos uma coisa.
É o caso de rejeição nos tribunais.
Agora temos aqui uma coisa altamente perversa que é a pessoa pode, por si só, sem intervenção do tribunal, nenhum médico, mudar de nome e de sexo no registro civil. Mas se arrepender e quiser reverter, já tem que ir ao tribunal, judicializa-se, o que é uma coisa extraordinária para quem usa esse argumento.
Mas depois, não reconhece que isso dá mais garantias, não é? Que no caso de haver um arrependimento, é óbvio que aquela pessoa...
É óbvio, aí vai para o tribunal, aí tem que pôr um processo ao Estado, aí já não faz mal meter um processo, já não tem autodeterminação. Portanto, a autodeterminação é só para um lado, não é para o outro. Depois...
Isso é no caso do projeto de
depois... Vida. É no caso do que estamos a discutir, que os senhores subscrevem. Depois temos,
não,
aqui,
temos um projeto próprio,
depois mas... temos aqui a falar da questão do que é que se muda no registro civil. É que o que se muda no registro civil não é o género. O que se muda no registro civil é o sexo. E, portanto, uma coisa é o género, outra coisa é o sexo. E as pessoas, quando da fecundação, não é só, e quando nascem, não é só a expressão, não é só a expressão física.
Não,
é o que se muda é o sexo no registro civil.
Não,
sexo,
muda-se o
nome. Não, muda-se o sexo.
Desculpe,
o sexo
é errado.
Então,
muda-se a menção de sexo. É que há uma diferença.
Então, mas o que vai ficar?
No registro civil não se mudam as características biológicas e fisiológicas.
Pois não, nem no registro civil, nem
a menção do sexo. Ora, a menção do sexo é uma questão social, uma questão do Estado.
E o que é que vai ficar? Mas o que é que vai ficar no cartão de cidadão? Muda-se o nome e fica sexo?
Não, fica masculino
ou feminino.
De acordo com o que a pessoa queira.
Eu gostava
diga, Abel.
É que até agora nós tínhamos os transexuais, que são uma condição clínica e médica e psicológica, como a gravidez, não é nenhuma doença, mas é uma condição que dá sofrimento às pessoas e às famílias e que requer a atenção dos profissionais de saúde. E só quem trabalha com transexuais é que percebe o sofrimento e a vivência difícil que essas pessoas têm. E, portanto, é preciso ter respeito para com estas pessoas. E quando se legisla, tem que ter respeito para com estas pessoas.
E os próprios transexuais estão melhor que os médicos, que os psicólogos,
e melhor do que os políticos
são?
Também.
E quem
os deputados
são?
Que fazem as leis.
Exato, por isso é que nós queremos permitir que as pessoas decidam quem são.
Chegar ao fim, é que assim, o senhor falou falou com tanto. Eu ouvi até
mas tem tempo, não esteja. Não tem tempo, vai ter tempo para expor é, o seu ponto de vista. Continua.
E, portanto, os transexuais são uma parte, é uma condição clínica. Esta lei não é feita para os transexuais só, porque esses já estavam abrangidos para a lei. Isto é uma lei que vai permitir que as pessoas, não mudando efetivamente a sua expressão de género, possam mudá-la no registro civil, mesmo que não a tenham. E depois temos um problema aqui, que a realidade irá, caso a lei seja aprovada a médio e a longo prazo, mostrar. Temos aqui um problema que tem a ver com a adolescência e com um fenómeno novo que estamos a ter nas consultas e que eu tenho na clínica de há 3, 4 anos esta parte de uma forma muito intensa, que é uma quantidade enorme de adolescentes, de jovens, que não existia antes de haver estas leis e esta forma de se divulgar este tipo de informação e esta mensagem, de jovens cheios de dúvidas sobre a sua identidade, numa fase que é a adolescência, que é uma fase muito turbulenta no desenvolvimento psicoafetivo e que é preciso segurança, é preciso estabilidade. Portanto, quando nós introduzimos nesta fase da vida dúvidas e instilamos dúvidas e dúvidas atrás de dúvidas, só estamos a criar potencial psicopatológico e emocional e psicoafetivo nestas pessoas. E, portanto, este vir para os mídia e vir para a política e vir para a imprensa falar disto é um bocadinho como o suicídio, sabe? Os jornalistas não transmitem suicídios porque isso amplifica o ato de suicídio. E aqui estamos a ter um problema que é que temos adolescentes com 14, 15, 16 anos que, que nunca teriam nenhum tipo de problema de identidade ou de orientação sexual e que passaram a ter e que podem,
mas já
que podem
tem,
mudar
mas
de nome.
Já tem muitos doentes que têm este problema.
Tenho porque vêm com esta ideia que lhes é dita, aliás, no projeto está isso, programas de promoção deste tipo de mensagem nas escolas. Está no projeto. Até já antevém.
Não me diga que vai haver mais transexuais por causa da lei.
Não,
e mais homossexuais também.
É que não há mais transexuais. É que esta lei nunca não aumentou o número de transexuais, sabe? O que aumentou foi pessoas, porque os transexuais são uma entidade completamente diferente dos transgéneros, sabe? Como o senhor sabe.
E acha que vai
promover, os transexuais
também vai fazer
promove
mais
dúvidas. Como sabe, a homossexualidade nada tem a ver com o transexualismo nem com a identidade de género. Sabe isso tão bem como eu, não precisa estar a trazer esse assunto
aqui. Não, é porque os artigos da lei falam também sobre todas as discriminações LGBT.
Mas estamos a falar sobre discriminação, estamos a falar sobre uma questão
identitária.
Não vamos
baralhar as pessoas.
Vamos baralhar as pessoas, exatamente. Aqui a questão é que é importante perceber o que se está aqui a dizer e é preciso que a lei não tenha articulados como esta tem, que vão depois criar situações na prática clínica e diária e da vida das pessoas que lhes é prejudicial. E, portanto, o que eu acho é que isto tem que ser refletido, tem que ser pensado.
Portanto, acha que esta lei não vem, estes projetos e a proposta do governo não vêm resolver problema nenhum, vêm criar mais problemas, é isso?
Eu acho que vem criar mais problemas, especialmente aos adolescentes. Especialmente numa franja da população que precisa de ter segurança no seu desenvolvimento e que, ao retirarmos da esfera dos cuidados de saúde a avaliação e o acompanhamento destas pessoas, não lhes vai permitir fazer melhor esse esclarecimento. Eu tenho a certeza, por muito que tenha custado à Daniela passar por estes 2 anos, chegou ao fim do seu percurso com o diagnóstico e fez o que tinha que fazer. Se calhar foi importante para ela passar por isto.
Não foi.
Se calhar, não, mas ouça, mas quantas pessoas passam por isto e depois não querem mudar?
Porque é que não foi, Daniela?
Percebe? Isso é que nós não sabemos.
Só.
Nós não estamos dentro de si, não sabemos o que é que você é. Temos que a conhecer. Por isso é que o acompanhamento é importante. É importante para a sua segurança.
Acho que aqui a questão, nós estamos a partir muito do pressuposto do que é a segurança para as crianças ou não. Ou seja, se elas contribuem para a performance de um papel de género muito bem definido para a sociedade ou não. E é assim que nós estamos a avaliar.
Não é a sociedade, são elas. Nós temos que nos preocupar com as crianças. Não é com a sociedade.
Não, a questão é que, por exemplo, eu claramente, se tivesse tido mais espaço na minha infância para poder explorar a minha própria identidade, eu teria sido muito mais feliz. E o facto é que nós estamos a dar margem para as pessoas poderem descobrir-se e poderem ser elas próprias.
Mas achas que os adolescentes não se descobrem? É preciso lhes dizer o que é que eles têm que ser?
Não, neste momento o que acontece...
No seu caso foi preciso isso, descobriu-se.
Não, neste momento,
mas não podemos é fomentar, que é o que esta lei
não
faz.
Não é fomentar, é simplesmente criar dar às pessoas a oportunidade delas simplesmente serem.
Essa oportunidade na sua vida? Teve.
Tive uma oportunidade muito forçada, porque basicamente o que eu tive a fazer foi lutar durante a minha vida inteira para conseguir reafirmar-me. E estes 2 anos que eu tive
mas
na clínica...
não é bom? Não é bom na vida as pessoas lutarem pelo que querem?
Não. Estes 2 anos que eu tive
dizer também que não podemos frustrar as crianças, damos tudo o que elas querem. Sabe que é importante para o desenvolvimento das crianças serem frustradas?
Estes 2 anos de clínica foram completamente ridículos para o meu crescimento pessoal. Eu digo-lhe isto porque basicamente as consultas a que eu ia eram praticamente a minha perda de tempo diária. Aquelas consultas... Eu sou a favor de acompanhamento quando esse acompanhamento é necessário. E eu, sinceramente...
Mas quando é bem feito,
não é? Deixa-me continuar. Eu teria medo de ser acompanhado pelo psicólogo que falou.
Porque uma coisa é eu ser acompanhado... Também teria medo de ser governado por si, mas isso é outro assunto. Já tenho, aliás.
Porque uma coisa é eu ser acompanhado, porque eu necessito desse acompanhamento, e sim, eu vou para as consultas para me construir enquanto pessoa. Outra coisa é ir para uma consulta simplesmente para teatralizar aquilo que o médico está à espera que eu seja. E que basicamente é isto que acontece, é que nós, a franja de pessoas trans que existe no universo português é muito maior do que aquilo que temos estatisticamente, exatamente por isso, que as pessoas não querem sequer entrar no sistema.
Mas, Daniela, deixa agora o Abel Matos Santos responder, mas estamos a terminar. Deixa o Abel Matos Santos responder.
Nós tratamos e acompanhamos transexuais em Portugal há muitos anos. Portugal é dos países na Europa e no mundo que trata bem e há mais tempo estas patologias. Não é uma novidade. A lei de 2011 não vai trazer nenhuma novidade nisto. Trabalha-se muito bem em Portugal nessa área e não há nenhum transexual em Portugal que deixasse de ser acompanhado por falta de recursos. De facto, hoje em dia temos falta de cirurgiões, é uma dificuldade, e aí eu gostava de ver o deputado Zé Soeiro preocupado com isso, e não vejo isso no projeto de lei.
Vê, mas está no projeto de lei.
Agora, não podemos...
Não leu.
Agora,
então,
não podemos misturar
sobre
os transexuais com pessoas que são transgénero. Não podemos misturar pessoas que não querem fazer nenhum tipo de procedimento para alteração de sexo, mas querem apenas ter uma mudança na sua expressão cultural, social e física, e com isso mudar no registro civil o nome e o sexo. E, portanto, é esta incongruência entre género e sexo. Pois é que é perigosa, até em termos de segurança, é perigosa, até é para o próprio, porque não bate certo, não é? Não bate, eu não sei se a Daniela fez cirurgia de redireção sexual, se não fez, mas um transexual, não tem dúvidas sobre se quer ou não fazer isso. E luta por isso intensamente.
Não é verdade.
Não misture transexual com transgénero.
Não é verdade.
O Nuno Monteiro Pereira
queria... Os senhores não querem que seja verdade.
Isso não é verdade. Sabe, se isso fosse verdade, a lei portuguesa atualmente teria que exigir, por exemplo, a esterilização, que foi uma proposta que a direita fez em 2011. Foi uma proposta que a direita fez em 2011, porque dizia que um transexual só eram verdadeiros transexuais os que quisessem mudar a sua genitália.
Os senhores querem com esta lei que uma pessoa que se diz não binária, que uma pessoa que é homem de manhã e mulher à tarde possa fazer.
Não brinco com coisas sérias. Não gozo com as pessoas.
Não é gozo com as pessoas, é o que está na lei.
Eu queria agora ouvir o Nuno Monteiro Pereira, médico. Soutor, diga.
Bom, tenho de proclamar aqui, de facto, a posição da Ordem dos Médicos, de que eu aqui estou a representar, como não concordante nada com o que o doutor Abel disse. Nada. E esse é um bocadinho grave. Portanto, se faz clínicos, e os psicólogos clínicos fazem parte das equipas multidisciplinares. Mas pronto, é uma opção que eu considero...
Há uma coisa que eu gostava de frisar aqui, que eu disse
ao princípio, que é a base de todo este raciocínio neste problema. É a história da chamada despatologização.
Felizmente,
e a intervenção do Colégio de Sexologia e da Ordem dos Médicos, penso que foi importante nisso, porque em relação aos projetos da lei que está neste momento em estudo e a ser um dia eventualmente votada, nós conseguimos fazer uma mudança que consideramos crucial. É que o termo que lá veio, que vinha, era despatologização, e agora passou a ser mental. É porque é óbvio que a questão é essa. É que não pode ser nunca considerado uma doença mental. Nunca. Isto não é uma doença mental.
Mas já não é de acordo com as novas guidelines.
Não, ainda está considerada dentro das disforias.
É uma disforia, agora, não é uma patologia, desculpe.
Uma patologia mental é que não pode ser considerada.
Está desatualizado.
Agora, é obviamente que é uma patologia. É uma patologia porque a etiologia da transexualidade tem claramente razões que, aliás, expressou relativamente bem, e que tem a ver com o desenvolvimento embrionário, com uma situação muito simples, que é muito complexa, mas que pode acontecer, é que quando há várias fases do desenvolvimento sexual de um corpo, na vida embrionária. Primeiro desenvolve-se os genitais internos, depois os genitais externos, e há uma fase em que se desenvolve o cérebro. O cérebro, quando se desenvolve do ponto de vista sexual, é depois de estar o corpo formado.
Uhum.
Esta é que é a questão. É que pode haver uma perturbação de, no momento, o sexo está completamente formado às 15 semanas nos fetos masculinos e às 19, 18 dos fetos femininos. Mas nos dois sexos, a sexualização do cérebro só se faz a partir normalmente da 24ª semana. E pode haver circunstâncias que podem ser até de causa
causa genética, não é genética no sentido de genes que perturbam depois a biossíntese da hormonal, porque a base é hormonal sempre.
Sim.
Em que de repente as hormonas não conseguem adequar o corpo àquilo que estava.
Por uma razão que não se sabe qual é.
Sabe-se perfeitamente, isto está totalmente conhecido, sabe-se exatamente das nuances que acontecem, mas para ter só, e vou dizer muito simples, para ter só a percepção de como isto é complexo, o cérebro é de base feminino, tal como as gónadas eram de base femininas. A gónada, se não se apresentar um fator, que é o cromossoma Y, vai ser sempre um ovário. O cérebro, se não for perturbado por hormonas, vai ser sempre feminino. O base é feminina. E é muito simples porque no universo do desenvolvimento dos seres vivos, os seres masculinos só apareceram quase 500 mil de anos depois dos seres femininos. A base é feminina.
Uhum.
Ora, o cérebro é feminino de base. E o que é que perturba? E repare, é de tal maneira que o cérebro feminino, que é a base de todos nós, só pode ser influenciado por hormonas femininas, porque não tem receptores significativamente masculinos. Ou seja, tem de haver um processo muito complexo, que é aqui que às vezes as coisas falham, em que a testosterona, a hormona produzida pelos testículos, tem de estar em tal quantidade a ser produzida, que vai feminizar o cérebro.
Isso vai totalmente ao arrepio daquilo que o Bloco de Esquerda defende e que o
Presidente
defende. É a patologização das questões.
Mas o Bloco de Esquerda aceitou, porque o projeto neste momento fala em mental.
Não, as guidelines internacionais alteraram completamente isso. Falam em condição.
Agora, só para uma coisa só.
Mesmo para terminar.
Só dizer uma coisa. É que é importante considerar que isto é uma patologia, sem qualquer desprimor para a situação, porque ela é claramente patológica, até por isto, porque há razões biológicas para isto. E mais, não era absolutamente impossível fazermos mudanças por via hormonal ou por via cirúrgica se não for...
Está a falar de quem?
Estou a falar de transexuais.
Então, mas não é disso que estamos aqui a falar. A lei não fala sobre transexuais?
Temos que terminar.
Se não fosse patologia, os médicos não podiam
dizer... Coisa muito rápida.
Sim, José Soeiro, 30 segundos.
30 segundos. É que esta lei não trata do processo médico e, portanto, esta lei despatologiza tudo o que tem a ver com o processo relacionado com o Estado. Ou seja, de facto, no registro oficial, em que as pessoas têm o registro do seu sexo e o registro do seu nome, esse passa a depender de um ato de vontade das pessoas. Segunda coisa que queria dizer é que estas leis foram feitas com muitos meses de consultas a especialistas, investigadores, a direito comparado internacional e às próprias pessoas transexuais.
Sim, mas houve muitas críticas também. O parecer do Conselho Nacional de Ética é altamente crítico, não é?
O parecer do Conselho Nacional de Ética é um pouco contraditório, mas não terei tempo para explicar.
Pois não.
É claríssimo.
Mas queria só dizer a última coisa, é que na esfera dos cuidados de saúde, os projetos de leis garantem os cuidados de saúde a quem queira recorrer a eles.
Temos de terminar.
Muito obrigado.
Este é, de facto, um fenómeno muito complexo. O homem é um ser muito, muito complexo. Agradeço aos nossos convidados os contributos que aqui deram para nos ajudar a esclarecer esta questão. Em Nome da Lei tem de ficar por aqui. Bom fim de semana. Em Nome da Lei.